sua indústria, ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer renovar aquele cantinho especial? Precisa dar uma cara diferente para ele? A Mercury Tintas tem a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas. Venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. Mais dois ouvintes premiados, então. Vamos lá, Valdeir Jorge, hino do Palmeiras. Pessoal que tá mandando aqui o nome Palmeiras. Vamos lá, Valdeir Jorge. Eu tô rolando a tela aqui. Para que você fala para, eu vou parar. Ingresso para arquibancadas, tá bom? Ingresso para arquibancada, você retira aqui na Paiquerê. E horário comercial, jogo quarta-feira, Palmeiras e Jacuipense. Vamos lá, Valdeir. Saiu para o Jefferson Misael. Final do telefone 3413. Parabéns, Jefferson Misael. Mais um ouvinte, Valdeir Jorge. Para que você fala para, eu vou anunciar o ganhador ou a ganhadora. Saiu para Marli Cardoso Pereira. Parabéns, Marli Cardoso Pereira. Final do telefone 34236. 3436. A Marli é Marli Cardoso Pereira, tá? Marli Cardoso Pereira. E o nosso Ailton Juarez tá ouvindo a gente, faz aniversário amanhã junto comigo, né? Jacaré, abraço pra você, reunido em casa, aquela feijoada da dona Ana, com o Luiz, com o Evandro, com o seu Zé, todo mundo ligado na gente, um abraço pra vocês aí, viu? Queridíssimo Ailton Juarez. Agora, Valdeir Jorge, bota pra 20 o hino do Tetra, Valdeir. Vamos homenagear um dos principais personagens do Tetra Campeonato do Brasil em 94, porque na última semana ele completou 60 anos.
Na concentração, milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção.
E vamos, primeiramente, claro, com o pênalti batido por Roberto Baggio, microfone da Paiquerê 90,7, a época 1110 AM, a época 1110 AM, microfone amarelo da Paiquerê presente no estádio Rose Bowl em Pasadena, Los Angeles, dia 17 de julho de 94. História, o resto é história, Alci Ramos narrou assim.
Roberto Baggio vai bater agora. Prepara-se Baggio para a cobrança da falta máxima. É o quinto pênalti na Itália. 3-2 para o Brasil. Se o Baggio errar, o Brasil é campeão do mundo. Se o Baggio errar, o Brasil é campeão do mundo. Se o Taffarel defender, o Brasil é campeão. Caminho Baggio bateu para fora! Para fora!
Brasil!
Para fora! O Brasil é campeão do mundo! Baggio bate para fora! Vai, Brasil! O Brasil é campeão do mundo! O Brasil é tetracampeão! Justamente nos pés da estrela de Baggio, que não brilhou! A estrela de Baggio ficou apagada em Los Angeles! Brilhou a estrela brasileira! O Brasil agradece você, Baggio! O Brasil chora de alegria! O Brasil chora de...
Ô, Taffarel, você completou 60 anos, Tafa, agora na semana passada, dia 8, e esse momento que ninguém esquece!
Tudo bem, Rodrigo? Grande satisfação falar aí com o pessoal de Londrina, Paraná, através da tua rádio, para querer. É uma satisfação enorme, ainda mais relembrando esse passado que ficou muito marcado, né, na minha vida, na minha carreira, e eu acho que na memória do torcedor também, porque hoje quando eu saio na rua, a maior pergunta que me fazem é, putz, aquele sentimento, o que sentiu naquela hora quando o Baggio chutou para fora? Então essa lembrança ainda continua muito viva. Antes mesmo do Baggio bater, eu tinha uma certeza só na minha cabeça, né, que ou eu pegaria o pênalti, ou ele chutaria para fora. Eu tinha assim uma nítida certeza que a Copa estava terminando naquele momento ali, né? É que o jogo tinha, tava acabando naquele último chute ali, né? Eu acho que assim que Deus fez a coisa muito certa, né? Porque se eu acabasse pegando o pênalti, talvez eu viraria um herói solitário e que não era justo. Eu acho que todo mundo foi herói, todo mundo contribuiu, todo mundo ajudou. Então não era justo que acabasse daquela forma. Eu acho que o Bahia chutando para fora, eu acho que foi uma vitória assim, muito coletiva. Lógico, tivemos destaque e tudo mais, mas foi uma vitória coletiva.
Grande Taffarel, sempre uma honra ouvi-lo aqui no nosso Plantão Paiquerê. Nós vamos pro intervalo comercial, hein? Nós temos mais dois ingressos a serem sorteados pro jogo, pro Pega, entre Palmeiras e Jacuipense, quarta-feira no Café. Fique aí!
Plantão Paiquerê, o rádio a serviço da informação. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da feira de pisos, louças e metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90 por 90, só R$29,90 o metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Vai querer 91,7.
Como ser lembrado por todos, criando conexões. Conversar com atenção para se conectar com os desafios das pessoas e compreendê-los de verdade. Para conseguir falar de ideias, soluções e realização de propósitos. É um trabalho onde se conecta o futuro ao presente das pessoas, onde a gente coopera para o bem de todos e que faz a gente ser lembrado também.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Plantão Paiquerê, o rádio a serviço da informação.
E agora no programa Plantão Paiquerê, mas que momento especial. Enfim, aqui comigo o treinador medalha de ouro olímpico com a seleção brasileira, Rogério Micali. Mas que prazer, até que enfim deu certo o nosso papo, né, Rogério? Tudo bem? Que prazer.
Prazer é todo meu, sempre é muito especial retornar a Londrina e realmente a gente tava combinando esse papo já faz algum tempo, né, desde o ano passado. E as questões da vida acabam a correria, né? Quando você está trabalhando mas finalmente conseguimos estar junto aqui, vamos conversar e volto a dizer, é um prazer enorme estar aqui em Londrina.
Prazer é todo nosso. E você está morando onde?
Hoje eu estou com residência fixa em Belo Horizonte, até porque eu passei muitos anos trabalhando no Atlético Mineiro e acabei que minhas filhas cresceram lá, acabaram casando lá também, né? Uma já está casada, a outra está para casar agora em agosto. E aí a gente, por opção, ficar perto das filhas, né? A gente está com residência ali. Agora tem um carinho muito grande, tem uma família aqui em Londrina. Minhas filhas são londrinenses, minha esposa é londrinense. Então, sempre quando eu posso, eu gostaria de voltar a morar aqui.
Sim.
Porque me sinto muito bem aqui. Hoje eu posso até fazer isso, escolher uma cidade, até porque a gente viaja muito, a gente acaba aceitando alguns convites. E Londrina é uma cidade muito boa para morar, tranquila, sim, né? Mas hoje a residência está em Belo Horizonte.
Ô, Rogério, a família toda então é daqui. Você passando uns dias aqui descansando, você tem quantas filhas? Duas já estão, uma já está casada, outra vai casar, você tem mais uma, é isso?
Tem mais uma, a caçula, que tem 19 anos, ela está fazendo curso para medicina e é a única que, mas já 20 anos vai fazer esse ano, sim, então já está também crescida, já está encaminhada, então hoje a família, ela é o nosso alicerce. Eu gosto muito de estar perto. Optei em dirigir clubes profissionais tarde, até para participando efetivamente da criação das minhas filhas. E hoje me sinto um privilegiado de poder, né, fazer o que eu gosto, que é trabalhar no futebol. E hoje eu tenho uma liberdade maior de poder ir para onde eu quiser, né?
Sim.
Então hoje eu muito feliz por isso, por essa situação, até por isso que na minha carreira eu estou tentando dar um novo rumo para ela, buscando novos horizontes, novos mercados, pelo meu momento de vida que me oferece fazer isso.
E você tem netos já?
Tenho, mano. Até chegando aqui, um tava me ligando ali, aquela hora que eu falei com você. Tem um neto de um ano e 5 meses. Já tem uma outra, uma menina que recém tem 3 meses também, da mesma filha. É um momento ímpar na nossa vida também, seu avô.
Que beleza. E você, eu entrevistei o Renato Gaúcho há algum tempo, e o Renato falou pra mim assim: Rodrigo, eu era atacante, eu virei zagueiro da minha filha, cara. A filha dele é bonita, né? Você teve que ser zagueiro de 3, então, Micali? Como é que era o papai, Micali? Era ciumento, marcava sob pressão ali? Como é que era?
Rapaz, até que não, não. Até porque eu tenho dado sorte. Meus genros têm sido, assim, pessoas, o que é casado, né? Com a minha filha mais velha. É um filho, um filhão que eu arrumei, um cara sensacional também, um cara... até foi o primeiro namorado da minha filha, né? Começaram e deu certo e as coisas caminharam. Então, assim, não, agora a do meio também já vai casar em agosto. Então, assim, até agora não tenho tido muita dificuldade. Sim. Não. Até porque, não sei se é bom ou ruim, mas não foram tão namoradeiras, né? Sim, namoraram, sim. E já. Então, assim, é muito tranquilo o relacionamento com elas e sempre muito, muito aberto, muita conversa. E estamos fazendo assim a educação e tem dado certo.
E a gente fala de Londrina. Você foi goleiro aqui do nosso Londrina, do nosso Tubarão, Aranha. Todo mundo chama de Aranha aqui. Aqui pra gente você é o Aranha, não é nem o Rogério Micali. Mas a gente tem aquela história do goleiro: ah, o cara fecha o gol, é o paredão. Aranha é por isso? Por causa da teia que fechava o gol? É por isso o apelido ou não?
Rapaz, faz tanto tempo que aconteceu isso que eu não lembro qual motivo que surgiu esse apelido. Eu acho que seria muita pretensão minha falar que foi por isso, só isso, né? Eu não lembro, não me recordo muito bem, porque eu não era tão bom goleiro assim, né? Eu costumo dizer que logo cedo eu vi que realmente eu precisava tomar um novo rumo, porque, na verdade, eu peguei um goleiro titular aqui que na nossa época ele se tornou ídolo no clube, né? Que era o Carlão. Carlão. Acho que hoje ele é preparador de goleiro.
Sim, da base, Londrina, da base. Né?
E ele não dava oportunidade não, cara, sim. Nem amistoso. Pra jogar uma partida era uma guerra, né? Pra ele dar uma brechinha, né? Ele viveu um momento muito bom aqui, depois foi vendido, eu tive algumas oportunidades depois que ele saiu, até fui bem, mas realmente o Carlão era um goleiro aqui que todo mundo gostava e fez por merecer, porque realmente era um ótimo goleiro.
O seu amigo Amarildo Vieira Martins, perguntei pra ele: vem cá, o Aranha era bom goleiro? Falei com ele uma vez, faz um tempinho já que eu não falo com ele. Aliás, eu tentei te achar através dele no começo, não foi através dele que eu consegui seu telefone. Olha, esse cara é leal a você, tá debaixo d'água, ele não passa o seu telefone, ô Micali, nem sob tortura, cara. Não, Rodrigo, olha, eu não falei com o Aranha desde que ele ganhou a medalha. Eu falei: ah, olha, Marido, pra cima de mim, não sei o quê. Aí passava um telefone seu que eu sabia que já não era mais. Foi uma tristeza pra te achar, e o Marido nesse ponto não abriu o jogo. Falei: o Amarildo era bom goleiro? Falei assim: ó, o Micali era bom goleiro? Falei assim: ó, Rodrigo, o Aranha era bom, acreditando. O Aranha era bom. Era um bom goleiro reserva. Falou isso, viu?
Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Realmente, assim, eu era um bom goleiro. Assim, passava desapercebido mas também nunca fiz poucos jogos memoráveis, sim, vamos dizer assim, fechar o gol, né? Sim. Que eu me recordo. E então, assim, eu acho que realmente eu caminhei, tomei rumo, né? E fui estudar, fui trabalhar e tomar uma outra trajetória na minha carreira, mas sempre apaixonado por futebol. Sim, sim. Sempre muito querendo fazer algo, sim, né? Dentro do esporte, até porque é a paixão, eu acho que eu poderia contribuir com alguma coisa. E aí tomei outro rumo, mas realmente era um goleiro bem a boca, falar não popular, né?
Você jogou como goleiro na Portuguesa também, ou você foi só treinador na Portuguesa?
Não, meu primeiro emprego como treinador foi na Portuguesa. Goleiro eu nunca joguei lá. Na verdade, sim, eu encerrei minha carreira em 92, final, quando o Londrina foi campeão.
Sim.
Foi ali porque, assim, eu achei que eu tinha que ser titular naquele ano.
Ah, é?
É. A história foi essa. Eu tive uma lesão, um estiramento muscular. Sim. E me preparei rapidamente para tentar retornar e ser titular aquele ano, porque aquele Sim. ano ficou uma briga muito grande entre o Bira Sim. e o André Dias, que tinha sido contratado. E era da mesma idade aproximada que eu tinha na época. Eu tinha jogado uma série B, série C no Londrina, e eu achava que aquele momento era meu. Sim. Não foi, porque até o treinador tinha razão naquele momento. Hoje, como treinador, eu vejo, eu não poderia estar retornando e com uma semana de trabalho já ser considerado titular, não, mas eu queria muito jogar. Eu não gostava, né? A gente brinca tudo, mas eu nunca me conformei com o banco. E aí o treinador não me escolheu, não optou, ele ia optar pelo André. E aí eu fiquei invocado. Eu lembro que na época era o Aldivino Generoso, supervisor, chamei o Aldivino, falei, Aldivino, eu não vou trabalhar com o treinador, não, se eu não for titular.
Era o Valente Carvalho, treinador, né?
Aí, uma confusão danada, aquela coisa toda. Ah, vamos emprestar então. Aí eu fui emprestado pro Apucarana. Eu joguei aquele campeonato pelo Apucarana. Foi a minha última competição como profissional. Depois daquilo, do Apucarana, eu voltei e resolvi realmente encerrar a carreira. Mas o motivo foi esse. No ano que o Londrina foi campeão, eu saí. Fui emprestado porque eu queria ser titular, que era toda na marra, né?
Na marra, né?
E não respeitei a decisão do treinador.
E você então pegou uma turma boa ali, Alexandre Bianchi, Márcio Alcântara, o próprio Carlão, João Neves, né? O pessoal ali da...
Joilton. Era uma turma...
Alessio.
Foi um bom time, né? Foi um bom time, aquele time ali... Foi contra o União Bandeirante, eu acho que a final,
foi,
né?
Foi.
92. Era uma boa equipe. Londrina tinha uma característica muito forte, né? Eu não sei se tá retornando. Eu vejo quando o Londrina, quando tem um jogo do Londrina e é um jogo, eu às vezes assisto.
Para pra ver.
Eu paro pra ver. Mas o Londrina, ele sempre usou muitos jogadores da base, né? Naquela época. Sim. Ele deu muita oportunidade a quem estava surgindo. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho, não só para o Londrina, para vários clubes de um cenário nacional que não tem hoje a condição, o investimento, o poder financeiro para contratar. E aí você vai no mercado e acaba contratando jogadores que já não estão dando tão certo mais, ou não deram certo ainda na carreira, e ainda se insiste com, né, em ficar rodando em time A, B, C. Eu acho que se você investir pesado numa categoria de base, você pode formatar o jogador desde jovem aquilo que você quer. Então o Londrina, ele sempre foi um jogador que deu oportunidade a jogadores de base. E toda vez que deu... Teve bons resultados.
Verdade, tem razão.
Resultados não só esportivos, né? Com conquista, alguma coisa, e também financeiro, porque aí vem a venda, né? Sim. Futuro. Eu acho que é esse tripé, até que quando eu trabalhei muitos anos no Galo, eu falava muito isso com o presidente Alexandre Calil, né? Que é o tripé da formação. É você formar um atleta, você usufruir desse atleta dentro do seu time principal, porque aí você minimiza Sim. os custos, né? O jogador de casa sempre ele tem um custo mais baixo. Você ter conquistas com esse atleta formado em casa e depois você vender esse atleta.
Sim.
Então esse é o tripé.
É.
Então você consegue, eu cito muito o Bernard, né? Que foi com a gente lá, foi revelado e ganhou a Libertadores, ganhou vários títulos numa baita de um time com o Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, o Jô, e depois ele foi a maior venda do estado de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil, que foi 25 milhões Sim. de euros. E isso aí você nunca na história teve uma venda nesse pote lá em Minas Gerais. Então você acaba juntando todos os fatos interessantes em cima de um atleta bem formado, de um atleta. E não foi só ele, aí teve o Gêmeo depois, o zagueiro que foi seleção, hoje ele tá na França, né?
Mônaco.
No Mônaco, foi vendido por 12 ou 14 milhões de euros. É. Então, assim, você vê o que gera para o clube um atleta bem formado ali. Sim, eu acho que é o caminho para alguns clubes, seria esse.
Mas, Micali, você, voltando ao assunto das Olimpíadas, né? Como é que são as coisas? Você estava preparando o time sub-23, sub-20, aí, de repente, o Dunga cai e você assume. Quando a coisa é para acontecer, acontece mesmo, não tem jeito.
Rapaz,
né?
Eu digo que foi coisa de Deus na minha vida, porque foi um presente que eu ganhei. E foi um presente aos 40, 50 do segundo Sim. tempo. Porque assim, eu sou um treinador, até então, eu era um treinador de base que eu tinha um respeito muito grande na base, né? Pelos títulos que eu consegui, cheguei em todas as finais e tinha um nome na base. Agora, a seleção olímpica, até então, era uma equipe que todo mundo queria pegar. Claro. Porque era um título inédito, é você ficar gravado na história. E a CBF, é lógico que ela queria dar esse... para um profissional com uma grife maior.
Chegaram a falar do Levi Coupe, né? O nome do Levi Coupe chegou a ser ventilado até na
Levi,
época.
Levi, Dorival Júnior, chegou a vários nomes. Jorginho. Eu tava preparando a Sub-20 e tava no curso, terminando a minha licença, né, da CBF, quando aconteceu aquilo tudo. Eu fui tirado dentro da sala de aula para uma reunião dentro da CBF, até porque o Tite estava em negociação naquele dia, e eu fui para lá, porque o objetivo da CBF era dar pro Tite a Olimpíada. Sim. E deu pro Tite. O Tite não quis dirigir, ele achou melhor naquele momento focar só nas eliminatórias. Ele não quis já chegar, até porque não estava acompanhando, não tinha nada, e aí caiu no meu colo. Eu fiquei sabendo que eu ia ser o treinador da Sub-23 a 1:30 da manhã. Eu fui chamado. Caramba. Chamado pra...
Então você nem vivia a expectativa de que fosse você,
não,
então?
Não vivia, porque a princípio era o Dunga.
Caramba, hein?
O Dunga caiu, daí então começou as negociações imediatamente com o Tite, a gente acompanhando, né, porque eu tô dentro da CBF, eu na aula, na granja, fui chamado pelo Del Nero para subir, para descer pro Rio. Fui para lá, cheguei lá, era 10 horas da manhã. Fui comunicado que seria o treinador da Olímpica a 1:30 da manhã. E eu tinha que soltar a lista de convocação até meio-dia, nesse mesmo dia. Eu tinha que soltar. Então eu tive que trabalhar a madrugada toda, não dormi aquele dia em função de atleta, porque eu tive muitos atletas que não foram. Eu tinha convocado o Thiago, conversei com o Thiago, o zagueiro. Thiago falou que vinha, mas só como eu já estava convocando o Marquinhos, o PSG não liberou os dois. Eu tinha convocado o Fredinho, volante. É, o goleiro Anderson tinha convocado. Tudo, assim, tem todo um por trás, um entorno que as pessoas não sabem, né?
Sim.
Que acaba a gente não pode soltar. Mas muita gente a gente não conseguiu, que vinham treinando. E a gente não conseguiu levar, e a gente montou, a gente tinha uma lista grande, né? Eu que estava trabalhando. Acabou que eu levei um grupo, o grupo foi muito bom, o grupo foi o melhor grupo assim que eu trabalhei em termos de profissionalismo. E assim, é um presente de Deus, porque a CBF ela não iria me dar isso, pela responsabilidade que era. E como eu era um treinador de base, né? Sim. E acabou que veio para mim, e graças a Deus, né? Dificuldade, um início muito difícil, como é natural você.
Claro.
Um trabalho desse, você já não. Às vezes é difícil iniciar com tudo, às vezes acontece, você perde força no meio do caminho. Foi tudo perfeito, nós iniciamos ali, crescemos dentro da competição, que culminou com a medalha aqui. Pô, para mim foi. Para todos nós, né? Foi muito. A felicidade, eu acho que o que mais. Eu fico feliz é poder ter proporcionado isso a muita gente, né? Muita gente me prepara, fala, eu tava fazendo tal coisa, tal hora, tava assim. As pessoas, aquele dia, as pessoas se recordam de detalhes que estavam fazendo.
Arrepia falar disso, cara.
É, e foi muito, é muito gratificante. Eu não tinha essa noção do que... Olha,
a pressão é tão grande, você está tão ali focado no negócio que não...
Não, eu não sabia de absolutamente nada. Eu sabia que os caras estavam descendo a madeira na gente.
Sim.
Nos primeiros empates, dos dois primeiros.
Mas você se informava?
Ficava não, na internet? Não, né? Porque não dá pra gente mexer com isso. Não dá. Porque senão é muita coisa ruim que vem. E a gente não tem que se preocupar com a opinião de ninguém, né? Só. Nós temos, sim, que ter convicção. Só que os jogadores vêm.
Vem. O parça manda no WhatsApp.
Os caras vêm, não tem jeito. Você tenta blindar, mas não tem jeito. Os caras chegam abatidos, você vê que tem alguma coisa. Tem uns detalhes até particulares que aconteceu, que é muito particular, que não dá às vezes ainda para falar. Vou soltar um livro no futuro. Detalhes assim que você vê que o cara tá abatido, porque alguma, sim, coisa estão falando dele. Alguma coisa tá E a gente vê a vaia, os 15 minutos o cara já queria, já começava a vaiar a equipe. Tinha nas nossas costas o 7-1. Então, estava muito tenso, estava tudo muito tenso. E aí, na hora que emendou, a coisa começou a fluir. A gente teve uma conversa muito bacana lá em Salvador, na chegada. Em Salvador foi muito bacana. Nos reunimos, nós, a comissão técnica, os jogadores. Eu acho que dali a gente pôde, a gente falou, os jogadores falaram, deixamos aberto para a gente pôr para fora mesmo. Sim. O que estava sentindo, né? O que a gente poderia. Nos fechamos de uma tal forma naquilo ali, que ali realmente começou a nossa. E precisava entrar uma bola. Isso que eu passava para eles. O time não estava jogando mal.
Foram dois jogos 0-0 contra a África do Sul contra o Iraque.
É, a gente teve bola na trave, o goleiro fez de defesa, nós finalizamos muito.
A ansiedade quase que já não era grande, ainda começa quando o gol não sai ainda, cara.
Precisava empurrar uma bola para dentro. Na hora que a bola entrou, nós metemos 4.
Sim.
E ali aliviou, e aí se soltou, a equipe se soltou. E aí o pepino é o seguinte, né, cara? O pepino é que muita gente falou mal. E depois para você desdizer uma coisa que você bateu como convicção, que o time não ia ganhar, que era uma vergonha, que não sei o quê, você tem que arrumar algum argumento para justificar o teu erro.
Sim.
E eu vi, aí enfim, depois, a gente vendo, né, muita gente argumentou, tipo, também jogaram com a seleção C da Alemanha, uma bobagem. Isso é uma bobagem, sabe por quê? Porque nessa última Olimpíada, daquela seleção, tinha 4 na seleção alemã. Sabe quantos da Olimpíada tinha na seleção brasileira? 3. Ou seja, os caras tinham mais gente lá do que aqui. Então, os caras não... O que eu estou hoje muito preocupado com a imprensa é que ela não se preocupa em ouvir o outro lado, em ver os dados. Ela joga. O Tite foi o cara que foi lá, ele jantou com a gente, foi ele o cara que... resolveu o nosso problema.
Isso foi uma sacanagem, esse negócio, essa história, né? Como se o Tite tivesse chegado ali com uma varinha de condão, batido na cabeça de cada um ali. Eu acho uma sacanagem com você isso, cara, porque é injusto demais.
Cara, mas assim, eu sinceramente pra você, como a gente tá nesse meio há muito tempo e a gente sabe que tem que achar argumentos pra você tentar justificar o teu erro.
Sim.
Quando um cara fala que o time não presta, que não vai ganhar nada e tal, depois o time vai e ganha. E agora? E a minha opinião?
É verdade.
Aí eu tenho que arrumar algo, um fator novo, fato algo, novo. Até um fictício. Não, fulano foi lá e resolveu. E outra coisa, tem muita gente por trás que tem alguns interesses.
Sempre tem.
A gente sabe disso.
Sim, sim, sim.
E aí joga uma coisa, eu até saí estremecido com o Tite, o Edu Gaspar da seleção brasileira, por muito eles também faltaram um pouco de ser incisivo, porque o Tite não teve uma reunião com o grupo. Tite nunca direcionou a palavra, até porque não, o treinador era eu.
Claro.
Não tem, eu tenho minha autonomia, só aceitei o cargo e ele não quis, eu era o treinador.
E ele não falou isso publicamente, né? Falou, não, peraí pessoal, não tem nada a ver. Então, só tive um jantar ali com o pessoal, ele não falou isso,
não,
né, cara?
É porque eu falei, quando eu fui mandado embora, eu falei, olha, na vitória, né, quando você ganha, tem muitos pais, na derrota você vira órfão, né?
Verdade.
Por isso que eu batia. Saí um pouco por isso, porque na hora que você ganha, todo mundo é participante do negócio. Até quem não é, se torna. E aí na hora que você perde, você tá isolado.
E era uma época que o Tite tava assim com a popularidade quase 100%.
Santo.
Então só ele ter aparecido ali já foi, mas também o Tite foi lá e foi falar pro Micali. Então foi muita sacanagem.
Isso é uma coisa assim que também não é a nossa característica. Sim. Assim como dizem que foi o Romário que ganhou a Copa.
É verdade.
Esses dias eu vi uma entrevista do Bebeto no Bem Amigos. Bebeto falou, até foi, ele saiu um pouco da normalidade dele, que ele é um cara muito calmo. Não, peraí. Teve todo mundo ali, teve o Bebeto, teve o Aldair, teve o Taffarel. Os caras, às vezes, eles acham... É como uma Copa que nós caímos, que até hoje a gente fica achando que houve alguma coisa com o Ronaldo passou mal.
Contra a França.
Então, toda conquista ou toda derrota, nós temos que arrumar algo.
Sabe o que eu acho pior, Micali, nessa situação? O brasileiro não sabe perder, como aconteceu na França. Até hoje teve esquema. E o brasileiro não sabe ganhar. Aí ganhamos Olimpíadas. Ah, mas era o time C da Alemanha. Aí nós ganhamos a Copa das Confederações contra a Espanha. Ah, mas é que tinha aqueles protestos ali. Então o Brasil ganhou a Copa pra amenizar aquilo que estava acontecendo contra a Dilma. Então, cara, o brasileiro não sabe perder, não sabe ganhar. Então não sabe valorizar as vitórias. E as derrotas, o Ronaldo se vendeu, teve a convulsão. Então, é realmente é muito complicado, mas é isso, é a cabeça do povo, do modo geral, né?
Eu não, mas assim, existe sempre aqueles que induzem o povo, né?
Sim.
Aí quando fala que às vezes essa questão de manobra, né? É uma coisa através de algumas coisas, é impressionante, porque eu tive pessoas, eu tive um, eu até dou nome, eu li depois, um rapaz chamado, ele é um repórter, Cosme Rimoli.
Cosme Rimoli.
Você conhece o Cosme?
Do blog R7, conhece só?
É, rapaz.
Sim.
Esse cara contou umas histórias, que se não fosse eu que estava lá, eu achava que era até verdade.
É tudo verdade, né?
Porque ele dá com tanta convicção.
É, dá detalhes,
escreve, é. Dá detalhes. É um Forrest Gump. Mas aí você vai ver lá o cara. Não, o cara é jornalista. Porque tem um monte de blog aí que o cara
escreve o que quer,
é apaixonado,
né?
Por não
sim,
sei o quê.
Sim,
não.
Sim.
Mas quando você vê um negócio daquele que o cara é jornalista, aí você começa a se preocupar. Você fala, pô, o que que tá levando isso?
É.
Aí você separa também quem é bom. Tem um rapaz do Globo, ele sempre tá no Sport TV.
Carlos Eduardo Mansur.
Rapaz, esse cara é fantástico.
Esse cara é bom, muito bom.
Esse cara é fantástico.
Muito bom.
Sabe? É um cara assim, tem uma postura boa. A crítica dele é uma crítica que você para ouvir.
É.
Você fala, rapaz, esse cara tem razão.
O Tostão, esses dias, que é outro gênio, o Tostão falou que aprende com ele. Falou, eu vejo o cara Eduardo Mansur, eu leio a coluna dele no Globo, eu aprendo com ele.
Cara, então tem pessoas que vale a pena. É. Tem outras como esse Cosme, que às vezes quer um sensacionalismo ou algo, ou ele quer dizer que ele tem acesso a informações.
É, tem uma fonte privilegiadíssima. Tem,
cara, uma fonte que aí a lei, que é a lei de você resguardar a sua fonte, que é lá de 60 alguma coisa,
sim,
ela precisa ser revista cada vez mais no nosso tempo. As fake news, né? Que a gente chama, né? Que a gente vê o que está acontecendo. Porque eu li depois, isso ninguém me falou, depois eu fui ler. O cara falou coisas assim surreais.
Sim, imagino.
De coisas que absurdas que ele fala com a convicção que parece que é um fato. E uma dessa do Tite.
Do Tite.
Que não sei
conta
o quê.
Detalhes da reunião.
Detalhes
que ele teve.
Que a reunião. Aí você fala, rapaz, será que aconteceu isso? Eu não vi. Será que eu falei isso? Ou aconteceu?
Verdade.
Do jeito que ele retrata lá. Então, assim, aí a gente olha assim, a gente começa a perder a credibilidade em tudo. Eu passo a não acreditar em algumas coisas, e eu não posso generalizar. Como eu falei, tem os bons e tem os ruins, como na nossa profissão, né?
Qualquer área, né?
Então é isso. Eu acho que foi o que faltou também lá, foi um pouco de, sei lá, um pouco de honestidade nisso, porque a batata era pesada. Depois de tudo, aí depois que ganha, e da forma também que eu saí, porque aí começa o sol, parece que ele quer brilhar sozinho.
É, tem esse lado. Você tá vendo que tava ofuscando muita gente, tava incomodando muita gente, porque a última coisa inédita que poderia ser feita no futebol brasileiro, quem fez foi você, foi a medalha de ouro. Nada daqui pra frente vai ser inédito. Pode ganhar mais 20 vezes a medalha de ouro, pode ganhar mais 20 vezes a Copa do Mundo, 200 vezes a Copa América, que nada mais vai ser inédito. Então,
eu fiquei um pouco preocupado quando a Globo fez até um especial de fim de ano esportivo que nunca tinha acontecido na história.
Sim.
Aquele ano aconteceu, falando sobre a medalha olímpica.
Uhum.
Então, rapaz, algumas coisas assim que a gente também tem que saber lidar com essa questão. Deixa, a gente olha pro céu, não é só a lua, não.
Sim.
Tem um monte de estrelinha lá brilhando e tal, calma. Calma que todo mundo tem a sua hora, né?
É um meio de muita vaidade, né, Micali? Então muita gente começou a se incomodar e isso aconteceu. Você começou, nesse especial você começou a ver, cara, eu preciso cuidar do meu emprego porque tem muita gente de olho. Foi ali que você começou a ter essa sacada?
Eu sou um cara que, assim, muito peito aberto, né? Eu não me preocupo muito, eu não me resguardo. Eu entro em algumas relações, principalmente de trabalho, que, pô, eu acho que tem que haver sinceridade. Eu acho que o ambiente, o olho no olho, falar o que tem que ser feito, a verdade, doa a quem doer, né, para uma melhora do todo, tem que ser feito. E a gente, eu acabei, em experiência, eu acabei vendo que realmente em alguns lugares você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque existe realmente essa questão da vaidade, existe essa questão do tá aparecendo muito pelo que conquistou, pelo que, né, do nada, de repente você tá num degrau aqui embaixo, já você tá num, porque o futebol te proporciona isso, né? Sim. Ele é assim, hoje você ganhou ontem, mas hoje você já não presta.
É, o próprio Tite perdeu a Copa do Mundo, ele era, como você falou, parecia Deus, né? O santo, perdeu a Copa do Mundo, é contestadíssimo hoje também, até as entrevistas coletivas dele, o pessoal fala que nem aguenta mais ouvir. Então é, futebol é isso aí, cara.
É assim, a gente tá sujeito a isso.
É verdade.
A gente tem que tomar cuidado pra gente não achar nem que nós somos o pior do mundo, nem o melhor do mundo.
Sim.
Quando você tá no momento.
É.
E você... Então, eu sou um cara, você sabe, você tem a experiência. Eu não sou um cara de ficar muito falando muito.
Você não é de muita pavonice, como se fala. Você não quer ser pavão, você é até discreto.
Essa entrevista que nós estamos fazendo agora, quanto tempo? Não é por ser mala, nada, é porque eu sou tímido.
Sim, mas reservado. Todo mundo sabe disso.
Né? Eu sou um cara assim, que não gosto de ficar em programa, de televisão. Não por nada, é meu jeito.
Sim. Tá?
Agora, quando eu tô aqui e tô me sentindo bem, eu vou falando
com
você, a gente bate um papo pro público. Eu sei que tem muita gente que quer saber algumas coisas, eu recebo isso muito nas redes sociais, pô, a gente precisa saber, ouvir, ou como é que você tá, tal, mas é o meu jeito, sempre fui um cara muito simples, né?
Sim.
Bem de características simples.
Sim.
E a exposição, ela não é uma coisa que me atrai, eu gosto de fazer o meu trabalho. Essa questão de ser o Papa.
Aí quem te conhece fala que você é o mesmo cara de sempre. Você é o mesmo cara que jogava no gol aqui no Londrina. Não mudou absolutamente nada.
Não mudei mesmo. Não mudei mesmo. Porque a minha característica é essa.
Ô, Micali, e você chegou a usar a seguinte expressão, né? Que o Tite e o Edu Gaspar surfaram na onda das Olimpíadas. E o Tite, numa coletiva, respondeu. Falou, olha, qualquer hora eu vou conversar com o Micali, tal, tal, tal. Já houve essa conversa?
Não. A gente encontrou um dia caminhando lá na Barra, porque eu morava lá na Barra. E a gente até não tocamos nesse assunto.
Mas conversaram?
Conversamos.
Aquele climão, né?
Não foi legal.
É, imagina,
não foi legal. Não. Do Tite e do Edu Gaspar. Porque, assim, houve uma insistência muito forte, principalmente do lado do Edu Gaspar, para eu permanecer na CBF. Eu não ia para aquele sul-americano, eu não estava preparado para ir. Eu não me sentia. Eu tinha acabado de fazer um trabalho exaustivo, porque a gente se enfia no negócio. Oh. No calma. E, assim, eu tive um mês ali. Eu estava vindo... Aí me chamaram, o presidente já tinha falado, já tinha me liberado, que ia ser o Casal Amadeu, inclusive foi esse que foi agora. Sim. E foi liberado, porque ele estava mais preparado, ele vinha acompanhando mais a geração, já vinha com ele, e eu estava focado na... Assim como o Tite só focou na profissional, a gente, para fazer um trabalho bem feito, a gente tem que se focar em um.
Claro.
Porque a gama de observação, Brasil, país... continental, tamanho continental, porque é muito grande, você tem que observar todo mundo, e se você começa a pegar, abraçar tudo, você não faz nada bem feito, e eu tava só para as Olimpíadas, pro Sub-23, veio daí a mudança de coisa, que foi o Edu Gaspar, que convenceu ao presidente que eu tinha que ir para o Sul-Americano, porque eu sempre fui e deu certo, também tem isso, eu peguei a Sub-20, do Galo e fomos vice-campeões mundial.
Mas você acha que foi intencional? Foi, meu, deixa eu botar esse cara numa fria pra dar uma baixada na bola. Você acha que foi intencional?
Ah, é difícil a gente falar isso, né? É difícil a gente ter essa noção. Eu sei que eu tive muita dificuldade. Eu não consegui levar um analista de desempenho, que é uma coisa hoje fundamental pra gente, pra analisar os adversários. Um cara, eu tive que transformar um scout, um cara que é da área de captação, para treinar ele durante a competição para fazer isso.
Vocês jogaram a própria sorte lá então no negócio?
Eu não tive contato daí, eu tive contato com... Depois das Olimpíadas, tivemos ali mais algum outro contato, mas sul-americano não realmente esfriou. Eu acho, sim, não sei, eu não sei o que aconteceu, porque eu não conversei mais, não falei com o Edu Gaspar, eu saí de lá e não falei com ele. Eu acho que se de repente ele quisesse levar pessoas do grupo de confiança dele, eu não vejo problema algum. Sim. Porque a gente tem o nosso grupo de confiança.
Claro.
Assim como eu fui para lá, quem me levou foi o Dunga e o Gilmar, que eu não os conhecia, eles foram no mercado, pesquisaram. Sim. Quem que era o treinador de base e eu fui contratado. Ele poderia levar quem ele quisesse, de repente é porque era na época para levar do Corinthians, né? Alguém do Corinthians, só que aí depois a pressão se tornou forte e não houve essa, não conseguiu consolidar isso. Então, poderia, eu entenderia perfeitamente. Sim. O que eu não gosto é desse tipo de... dessas situações que ficam obscuras.
Sabe? Parece armadilha, né?
Porque se fosse só pelo resultado, eles não eram para estar lá.
Sim, claro.
A gente fala assim, ah, é resultado. Beleza, então todo mundo tem que sair.
Claro.
De cabo a rabo.
Sim.
Tem que pregar continuidade, como a gente prega continuidade. Mas aí continuidade com um segmento, com outro, não tem continuidade. Não. Agora na base, o caso do Amadeus foi mandado embora. O Guilherme pode ser. O Guilherme já foi campeão sul-americano sub-15, foi campeão sul-americano sub-17. E houve agora essa... É só culpa do Guilherme? É só culpa do Amadeu? Então, assim, o Edu participou disso tudo. Nós ficamos sem diretor um ano de base. O Edu fazendo diretor. Quem entrou agora no final do ano para ser diretor foi o Branco. Não podemos colocar isso, sim, na conta do banco.
Voltando, acabou de chegar, coisa, né?
Acabou de chegar. Então, assim, a gente... Essas coisas que ficam no ar, que não se... Sabe? Que é ruim. É. Mas tudo bem, isso é bola pra frente. Um dia eu vou voltar à seleção brasileira pela principal. Vou continuar fazendo meu trabalho, como eu sempre... Nunca foi fácil pra mim. Comecei na Portuguesa Londrinense, gente.
Tinha um macarrão com pé de frango, né?
De Deus,
o famoso macarrão com pé de frango.
Quem conhece, a gente pode falar aqui, né? A gente tá em casa, a gente tá em Londrina. Aqui eu considero minha cidade. Então, quem conhece da onde a gente saiu, assim, a luta que é a gente fazer esporte no interior, né? A Portuguesa, da onde eu saí, sem ter campo, sem, sim, ter bola... A comida, muitas vezes, difícil, até água para beber. Rapaz, isso é mole pra gente,
é
tomar esses tombos. A gente vai continuar trabalhando, nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Nunca tive alguém assim, esse daqui é padrinho, vai colocar lá porque... Não, eu não conhecia, sim, o Gilmar, eu não conhecia o Dunga, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá pelo meu trabalho.
Não tem aquele negócio de jantar com um pra fazer uma moral aqui,
não,
jantar com outro pra fazer uma média.
Não,
ali, né?
Eu
por
não...
mérito mesmo, pelo
nunca,
suor.
Nunca
pelo
liguei suor pra ninguém, não por nada, não é minha característica. Sim. Não é minha característica. Não, até hoje, assim, mesmo agora, eu tô desempregado, nunca. Eu tô com outro projeto, fazendo o meu trabalho... tomando meus tombos, tendo as minhas vitórias, mas fazendo o meu trabalho, sim, da forma que eu acho correta, sem passar por cima de ninguém.
Sim.
Eu entrei na CBF, eu não passei por cima de ninguém. Caiu no meu colo a sub-23, sem caiu mesmo, porque eles queriam outro. É, sim, o que eu falo, foi Deus ali. Então, eu não passei por cima de ninguém, eu não tomei o lugar de ninguém, eu não quis brilhar mais que ninguém, eu não sou estrela maior que ninguém, como eu já vi acontecer lá. Então eu vou continuar fazendo meu trabalho, eu me preparei para isso, sou formado em educação física, tenho última licença da CBF, que é a PRO. Essa licença ela vale no mundo todo para mim, a PRO, só fazendo equiparação. Tenho hoje conhecimento de metodologia de vários clubes hoje que são tidos como grandes no mundo. Então, assim, me preparando para poder voltar. Eu estou num momento que eu tive dois trabalhos ruins, né? Normal.
Só pegou bucha também, né? Fala mas... português, claro, aqui. Só pegou pepino pra descascar,
veja,
pô.
Veja bem, não é porque eu fui campeão olímpico, fui vice-campeão mundial, fui medalhista pan-americano, ganhei Copa São Paulo, ganhei uma série de coisas, eu era o melhor treinador do mundo, de base, não era isso. E agora, porque eu tive campanhas ruins, eu não sou o pior do mundo.
Claro.
É um trabalho que você oscila.
Sim.
É focar, saber daquilo que a gente tem com o que pode fazer e continuar trabalhando.
Você falou, estou conversando com o Rogério Micali, que papo legal, hein? Medalhista olímpico com a seleção brasileira, medalha de ouro. Ô Micali, mas voltar à seleção brasileira é um objetivo, por tudo que você passou no final, acaba sendo uma obsessão quase, de falar, cara, eu vou voltar, vou reconstruir essa história, porque minha história ela é bonita demais, o que fizeram comigo no final foi uma sacanagem. Vira uma certa obsessão pra você isso ou não?
Eu vou voltar porque eu sei que eu posso contribuir ainda.
Sim.
Eu tô mais experiente. Eu sou mais. Não vou, agora eu não volto. Sim. Com esse grupo que tá lá, não volto.
Sim.
Né? Com essa, não volto. Mesmo agora, se fosse Olímpica e tal, não voltaria. Tô sendo honesto. Tô desempregado, não voltaria.
Sim.
Mas é um objetivo meu, por tudo que eu passei lá, por tudo que eu tenho como experiência em seleções. Em seleção, um dia eu vou voltar. Um, sim, dia, até pelo meu trabalho, vai me levar lá. E outra coisa, eu passei lá e fui vitorioso.
Lógico.
Ninguém pode. A gente tem mania do cara. O cara acerta 10. De 10 ele acerta 9. A gente não valoriza os 9 que ele acertou. Agora, primeiro que ele erra, a gente vai.
É.
A gente tem essa mania também de olhar, sim, só o lado negativo. Claro. Não, tem muita coisa lá que foi bacana, foi bem feita, nós ganhamos. Então, por isso que eu acho, assim como o Dunga votou, foi um vencedor lá, assim como o Branco tá votando, o Jorginho já trabalhou lá.
Parreira trabalhou outra vez na seleção.
Zagallo. Ganharam. Sim. Eu ganhei lá. Então, um dia, em algum momento na história, eu vou ser lembrado.
Sim.
E vai. Eu vou poder voltar.
E vai chegar por mérito, mais uma vez, por competência. Agora, Micali, a gente fala, tem que tratar todo mundo igual no dentro de um grupo, mas a gente não tem como também achar que os desiguais são iguais. Por exemplo, a tua relação com o Neymar, que é muito boa, que eu sei, o Neymar, inclusive, você já falou isso, foi um cara que entrou em contato quando você saiu da seleção, mas quando você pegou ali o Neymar no grupo, como é que foi o papo com ele? Ele se colocou à disposição para fazer a ponte com os jogadores, porque, como eu falei, você não pode achar que todos no grupo são iguais, eles são diferentes, o Neymar é um cara diferenciado. Como é que foi esse processo todo na Olimpíada?
Claro, assim como você falou, o Neymar é um cara diferente.
Sim, não vai querer falar que ele é igual.
Não, não é. Não é, não é. Você
querer fazer.
É bobagem.
Lógico.
E todos no grupo sabem que ele é diferente.
Claro.
Tanto é que ele foi o meu capitão numa campanha nacional para tirar a tarja dele.
Sim.
Mas eu achei que naquela competição, para aquele momento, a pessoa que era para ser capitão era o Neymar, por tudo que ele representava. Sim. Essa diferença. Só que ele, nós tivemos uma conversa, primeiro eu falei como admirador, que eu sou um cara que admira o Neymar. Sim. Eu acho que o futebol, nós temos duas concepções aí de futebol. Nós temos o pragmatismo, que é algo que é sistematizado e que te dá resultado. E tem o nosso futebol, que é o nosso futebol arte, que é o futebol brasileiro, que é o que encanta, que é aquele cara que vai no estádio e o Neymar faz um gol que nem eu vi, eu falei isso pra ele, aquele gol do Barcelona, que ele recebe a bola aqui, o marcador tá aqui, ele dá o chapéu no cara e já pega e já faz, aquilo é inspiração.
É.
Aquilo é alguém que recebeu algo mais só do que a sistematização, aquilo é dom.
Sim.
Eu acho que tem algo a ver com divino.
Sem dúvida.
Aquele lá, aquele cara ali, ele é especial. É. Porque se não é assim, eu até brinco com isso nas universidades, quando eu vou dar uma palestra. Se não fosse assim, que quem é acadêmico, se não passar pela a validação de vários testes e que aquela quantidade te dá, você não pode publicar. Aquilo tem que estar. Né, embasado em muita experiência, O que acontece? Se fosse só isso o futebol, hoje nós temos relatos de toda a vida do Neymar, desde que ele era mocinho, tem a filmagem.
Sim.
A gente pegaria o Joãozinho e faria o Joãozinho passar por todas as fases que o Neymar passou. Fazer tudo que o Neymar fez. É uma garantia que ele vai ser um novo Neymar?
Não. Chegar o Dunga, fala, Dunga, você vai treinar para ser o Romário. Não vai ser o Romário nunca, não tem jeito.
Então,
né?
Eu acho que tem alguma coisa que
claro.
É inspirador.
Lógico.
E o Neymar, eu falei isso para ele, é algo que ele transcende, ele dá para nós o sentimento, nós brasileiros, sabe o quê? Aquele cara que vai para... Eu até uma palestra minha num jogo foi sobre isso. Foi um jogo lá na Fonte Nova. Sabe o que nós estamos mostrando aqui hoje? Nós vamos pro jogo, onde nós vamos representar um monte de gente que tá tudo parado agora, no Brasil. Sabe aquele tiozinho que vai na obra, bater obra lá, que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro, é um salário mínimo, que nesse momento ele vai assistir a seleção brasileira e ele vai ser representado por uma coisa que ele nunca foi. É. Que às vezes a vida dele é aquela vida, é bater a laje, é bater o cimento, e ele vai ser representado por você, Neymar, que você vai ser o sucesso que ele não teve, ele vai se identificar com você na tua vitória, isso não tem preço, ele vai pegar às vezes, sabe o quê? A asa de frango, uma linguiça, porque ele não tem dinheiro para comprar picanha. Ele não tem dinheiro para comprar a melhor cerveja, ele tem dinheiro para comprar aquela quantidade para ele ver no final de semana você jogar. Porque ele se identifica com você. Você é o sucesso dele. E para esses caras, nós não podemos perder o jogo. Mas que nós vamos dar a vida aqui, que nós vamos ser algo maior, Aqui, ó.
Arrepia, né? Também tô arrepiado aqui. Você também tá aqui, porque não tem como.
Assim, vamos pro palco com esses caras e vamos fazer acontecer. E nós temos potencial de fazer acontecer. E fortaleceu muito esse discurso nosso lá, aquele gol na semifinal, que a bola sai, o Neymar vai pra porra, vai pra dividida com o goleiro, tromba com o goleiro, a bola entra, ele sai machucado, meio que não respirando, e aquilo lá é a nossa, aquilo que o nosso povo quer ver. A gente pode até perder, mas que nós vamos dar a vida aqui, nós vamos dar o sangue pra gente fazer algo pra esse povo. Sim. Que a gente representa e se identifica, nós vamos fazer. Então, assim, e agora eu vou falar como treinador. Eu conto com você. Você vai, a partir do primeiro dia, você vai ser meu capitão. Você é o cara que vai, os caras olham pra você. Você é o cara que tem que correr mais. E ele deu a vida aquilo ali. E ele começou até mal, tentando fazer coisa que não era pra fazer sozinho. Mas ele deu a vida. Então, por isso que eu respeito ele. Por isso que eu falo, eu não concordo. Quando falam do Neymar, o que às vezes falam, mimado, não sei o quê. Cara, ele é um cara milionário. O Neymar, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que aconteceu com a gente. Eu tava, depois a gente sentado também, falei assim, ah, eu preciso ir na farmácia ali, que acabou meu desodorante. Eu vou lá comprar. Aí, de repente, a gente tava, eu, Renato Augusto, ele e o Papito. Papito é o daí, do Inter. Ah, vamos ali na farmácia. Aí levantamos, aí de repente, todo mundo parou, falou, pô, não dá pra ir. O cara não tem condição de sair na portaria do hotel. Ele não tem condição de ir na farmácia, ele não tem condição de não comer um lanche. Porque onde ele chega, vira um tumulto.
Verdade.
Aí esse cara aí tem que fazer festa particular, como nas Olimpíadas teve festa particular. Eu liberei os caras. Aí eles vão fazer o quê? Festa dentro de condomínio, onde é proibido celular, porque aí é o motorista do táxi que recebe uma grana de alguém para poder falar se o cara saiu e dizer para onde o cara foi. Então esse cara não tem vida. Então a vida dele é essa. Ele tem que fazer algumas coisas particulares. Aí ele quer beber, ele quer fazer alguma coisa diferente. O que que acontece? Ele tem que fazer, aí sai na mídia ele lá no iate, sai na mídia ele numa ilha. Mas por que ele tem que ser naquele lugar?
É verdade.
Porque se ele for num ambiente, às vezes, que nem ele vai no carnaval, vira aquilo lá. Vira um tumulto, vira... Todo mundo quer tirar foto, todo mundo... O cara não tem privacidade.
É, o cara tem... tudo materialmente, mas ele é um prisioneiro, né? Ele não tem o prazer de sentar no botequinho da esquina ali, comer uma porção de amendoim e tomar uma cerveja. É complicado. Mas você falou que liberou os caras pra festa. Se não tivesse ganho, manchete, farra nas Olimpíadas. Teve festa, teve balada.
Bagunça, sem comando.
Verdade.
Sem comando. A gente é muito vulnerável.
Você liberou os caras depois de qual jogo?
Teve três folgas. Eu liberei na nossa preparação. Teve uma que eu deixei na manga, né? A carta na manga a gente deixa, né? Não tava lá. Foi na preparação, uma foi em Goiás, depois do amistoso.
Sim.
E a outra, rapaz, foi durante a competição. Teve um período lá que a gente... Acho que foi em São Paulo, que deu uma liberadinha neles. Mas os caras muito.
Depois assim, da vitória contra a Colômbia?
É, eu acredito que foi. Eu acredito que foi. Sim. Foi. É. Porque fizeram lá também. Mas assim, os caras se reuniam juntos, faziam.
Precisa disso também, cara.
Precisa. Pô, precisa disso. Precisa. A pessoa acha que o jogador de futebol, as pessoas que. Ah, não, não pode tomar uma cerveja, não pode tomar um vinho. Precisa. A pressão é muito grande. Eu fiquei 10 noites sem dormir.
Pois é.
Se não tivesse. Porque a cara saía do jogo.
Adrenalina, cara.
Nossa, eu chegava pra jantar, era 2 horas da manhã, depois do jogo. Aí você jantava, aí você vai tomar um vinho, vai tomar alguma coisa no hotel. Você fica ali conversando do jogo. 2, 3, 4, 5 horas da manhã, você tá ligado, porque não vem o sono. Aí você já tem que preparar o treinamento para aqueles que não jogaram. Porque em sequência esse pessoal vai treinar, tem que fazer alguma coisa no outro dia que não jogou. Você prepara o treinamento, dali você emenda. Você já vai, aí na noite seguinte, você já tem que preparar o treino, porque a gente é isso, né? A organização é isso. Você tem que reunir com o fisiologista, preparador físico, treinador de goleiro. Você reúne, tem treinamento que às vezes o cara acha que hoje em dia é assim, você reúne. É, o que é que nós vamos fazer hoje? Não é assim mais que funciona.
É.
Carga de trabalho num grupo que nem o nosso era tão heterogêneo, uns voltando de férias, outro com final de temporada. Então, para você fazer um denominador comum de todas essas cargas, você tinha que ter todo mundo da comissão para poder não exagerar para um e nem dar pouco para outro. E aí você tem uma hora e meia para distribuir todas essas cargas num treinamento. Cara. E aí dá carga tática, dá carga técnica, dá carga física. Tudo isso, teve treinamento que nós demoramos às vezes 4 horas em reunião para fazer um treinamento dentro. E
ninguém
as pessoas
isso,
não sabem disso. As pessoas não sabem
isso. Ninguém vê isso.
Acha que hoje o que nós vamos fazer? Ah, hoje nós vamos chutar gol. Não existe mais isso. Isso, eu tive 14 sessões de treino até a estreia da Olimpíada. Então eu não podia perder um minuto dessa sessão de treino enchendo linguiça. Eu tinha que realmente buscar algo que agregasse dentro do modelo de jogo que a gente queria. E graças a Deus, começo, né? Como a gente fala, mas deu certo. Então, assim, existe um processo muito grande por trás. Não é simples assim como as pessoas acham que é, né? E muitas vezes aí aparece um cara da imprensa que foi o fulano que foi lá e... Então, cara, é absurdo. É, quem trabalha no dia a dia, quem, sabe, às vezes não dorme, 4 horas preparando um treino, simplesmente um cara falar um negócio desse, minimizar um fato como esse a uma chegada, a uma... É muito superficial. É lá no começo da nossa entrevista. Sim. É uma visão muito rasa.
Muito rasa.
De como é fazer o futebol. Verdade. De como é as coisas, né?
Concordo plenamente.
Então, é isso que eu não admito. Então, é complexo.
Exatamente.
É complexo, não é tão simples.
Pai, você está dando uma aula aqui, mostrando coisas que as pessoas nem imaginavam. Estamos conversando há um tempão aqui e parece que faz 5 minutos que a gente está conversando só. O papo está rendendo, o papo está maravilhoso. E me diga uma coisa, como é que foi o seu dia? Porque você tem 2 datas de aniversário agora. Você tem a sua e tem o dia 20 de agosto de 2016. Eu sei que aniversário de casamento, né, no mesmo dia. Como é que foi o seu dia até a final? Uma curiosidade que eu tenho. Você não deve ter dormido, já não estava dormindo mesmo. Aquela noite você não dormiu também. Como é que foi o seu dia até ali? Chegou, ligou para a patroa, falou do aniversário. Mas me conta como é que foi o seu dia até a hora do jogo.
Ah, rapaz, foi um dia... Foi intenso o dia, porque a gente tinha feito um levantamento total da Alemanha, né? A gente mapeou, a gente sabia que eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer a metodologia de trabalho deles. Isso me facilitou como contrapor, né? Como fazer para minimizar, né, as coisas, e mesmo assim ia ser muito difícil. Eu precisei muito da colaboração do Gabigol. Esses dias eu até dei uma entrevista sobre isso, que ele foi um cara que a gente se reuniu no dia da preparação, na véspera, sentou eu, Marquinhos, Neymar e o Renato Augusto, e chamamos o Gabigol. Falamos que ele ia ter uma tarefa muito importante no jogo e que era fundamental que ele fizesse, porque senão nós iríamos perder o jogo. Se não fizesse, realmente a gente ia ter dificuldade.
Rapaz.
E é aí que eu acho, aí entra a questão do Neymar, a liderança do Neymar, né, nesse aspecto. O Neymar falou: Rogério, se ele não conseguir fazer, eu faço. E era correr atrás de lateral.
É, era ser operário, né?
Era correr atrás de lateral.
Olha só.
Chegou
que
no...
detalhe interessante, que detalhe importante que você está trazendo aqui, né, cara?
E aí chegou nessa conversa, o Gabigol falou: não, Rogério, eu faço, eu dou conta, eu vou fazer. Tanto é que ele não apareceu naquele jogo. Muita gente criticou o Neymar, o Gabigol, por ele não, meio que não apareceu, mas taticamente... Ele foi importantíssimo, tanto é que eu tirei ele no segundo tempo. E aí eu fiz uma mudança, eu coloquei o Jesus na beirada. Eu tirei o Jesus do centro. Comecei a trabalhar sem atacante de ofício, porque o Luan estava fazendo um falso 9 no Grêmio e fazia muito bem. E eu coloquei o Neymar para dentro. Foi a primeira vez que o Neymar começou lá atrás a jogar por dentro. Saiu da beirada, que ele estava muito marcado, e aí teve mais liberdade, porque ele era o cara que... Lá no Barcelona, ele tinha um Messi que metia a bola para ele. E quem ia meter a bola para ele aqui no nosso? Nós estamos um sem. Ele era o cara que ia meter a bola.
Ele de flecha virou arco, né? Podemos falar assim.
Isso. Né? E aí foi ali que realmente começamos a evoluir. É lógico que a entrada do Wallace foi uma entrada interessante, porque o Wallace é um cara mais postado, é um cara mais forte, é um cara de uma aproximação maior da zaga. E aí eu trouxe um pouquinho também o Renato Augusto. Principalmente pro lado direito, que o Renato Augusto, eu liberava o Zeca E o Renato Augusto iniciava o jogo ali, e o Renato Augusto iniciando o jogo, sim, fantástico, ele acha os
qualidades. Ó.
Ele tem muito, ele começou a fazer muitas vezes o que o Pirlo fazia naquele, sim, time, no time que eu jogava, com aquela qualidade, ele iniciando o jogo. Aí facilitou, aí achava o Neymar entre linhas, aí já articulava tudo. Então, voltando ao dia, eu levei minha família pro Rio, né? Levei minha família.
Ah, o pessoal foi?
Foi. Tava no Maracanã. Lá, minhas filhas, minha esposa. Eu ia fazer uma festa de eu tava fazendo 25 anos de casamento aquele dia. É? Então, assim, antes da Olimpíada, a gente tinha planejado fazer uma festa. A nossa festa foi no Maracanã.
Foi uma melhor do que essa?
Não tem. E depois, ali no hotel também, a festa que nós fizemos, nenhum jogador foi embora. Foi uma coisa que nos marcou também. Porque muitas vezes a gente vê que um time, às vezes, ganha alguma coisa, vai pra boate,
sim,
vai pra algum lugar. Nós não, nós ficamos dentro do hotel, fizemos um jantar ali.